Obrigada. Eu entendo, até pelo princípio da não autoincriminação, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por isso que eu fiz essa pergunta, ministro. Tenho certeza que Vossa Senhoria vai sair muito bem em relação ao Tribunal de Contas, mas me entendo que, com isso, todas as respostas que Vossa Senhoria possa me dar me trazem aí uma parcialidade que não me atende. Está caracterizada a operação de crédito, que se refere às pedaladas fiscais. Isso é crime, isso é proibido, isso tem uma penalidade que significa o impeachment da senhora Presidente da República. E no que se refere aos decretos, a minha pergunta é muito simples. Gostaria que Vossa Senhoria pudesse repetir o que foi dito não só na comissão da outra vez, mas agora, e que me preocupou. Vossa Senhoria disse que quando de se editar decretos, não se olha ou não se preocupa com a meta fiscal vigente, uma vez que tem um projeto em tramitação na casa. Portanto, a meta fiscal que foi avaliada, ou que foi levada em conta para a edição dos decretos, dos 4, 6 ou 10, seria a meta fiscal pendente de aprovação pelo Congresso Nacional. Ou seja, não seria os 55 bilhões, mas os 5,8 bilhões previstos num primeiro momento, que depois, em outubro, baixou para um déficit de 51,8 bilhões. Eu entendi corretamente? É esta o posicionamento de Vossa Senhoria?
A palavra com a testemunha, doutor Nelson Barbosa. 2 minutos.
A senhora não entendeu corretamente. O meu posicionamento é que a edição de decreto e crédito suplementar, por não criar despesa financeira, não afeta a meta fiscal, seja a meta vigente, seja a meta proposta. Ele cria um crédito suplementar que pode ser alocado de maneira a dar mais flexibilidade orçamentária. O que afeta a meta proposta é a edição de decretos de contingenciamento, em que o governo se baseou tanto em julho quanto em setembro, na última interpretação vigente do que fazer quando você tem uma proposta de mudança de meta, que foi o que aconteceu em 2009, que houve uma proposta de mudança de meta e o governo se baseou naquela proposta de mudança de meta e fez um descontingenciamento em 2009 e depois aquilo foi validado pelo TCU, como consta da aprovação das contas presidenciais de 2009, ironicamente, também, se eu não me engano, pelo próprio ministro Nardes. Então, nós aguardamos a manifestação final do TCU sobre esse ponto, que ocorreu em outubro de 2015, uma vez determinado pelo TCU de que se deveria considerar a meta vigente, não a meta proposta, o governo fez o contingenciamento total de todas as despesas discricionárias no final de novembro.
Eu entendo que Vossa Senhoria queira tangenciar a minha pergunta. Vossa Senhoria já por mais de uma vez disse que a meta fiscal que foi avaliada foi a pendente do Congresso Nacional. Eu quero só lembrar a Vossa Senhoria que realmente até a edição por si só não incorreria em crime de responsabilidade. Mas esses decretos não apenas foram editados, enquanto não teve aprovação em dezembro nesta casa pela nova meta fiscal. Foram mais do que editados. Eles foram empenhados e alguns foram liquidados antes que esta casa desse o aval. Ou seja, além dos crimes de responsabilidade apontados, a senhora presidente cometeu um crime ainda maior, que é ter violado a soberania do Congresso Nacional e do Poder Legislativo numa democracia brasileira, onde o Poder Executivo pode muito, mas ele não pode tudo, não pode passar em cima das leis e muito menos de um órgão institucional como o Senado Federal e mesmo a Câmara, que tem o poder de dizer se pode ou não gastar. Eu agradeço a intervenção de Vossa Senhoria, acho que Vossa Senhoria está no papel, mas infelizmente Vossa Senhoria só confirma que a meta fiscal que foi adotada não foi a meta fiscal vigente, mas a meta que estava pendente de uma autorização. Só termino dizendo uma coisa: se esta casa não tivesse aprovado o PLN número 5, eu pergunto o que aconteceria com os decretos, sei que Vossa Senhoria não vai poder responder, editados, empenhados e liquidados. Os credores, ou aqueles que receberam o dinheiro, teriam que devolver aos cofres públicos? Aqueles que são gestores, como Vossa Senhoria, seriam responsabilizados.
1 minuto para a testemunha, doutor Nelson Barbosa.
Reitero mais uma vez que todos os decretos foram editados com base no artigo 4º da Lei Orçamentária. Logo, contavam com aprovação legislativa. Reitero que todos os decretos de crédito suplementar não criaram despesas adicionais para o governo. Se eventualmente algumas das despesas mencionadas nesse decreto foram empenhadas em pagas, elas foram compensadas com uma redução em outra despesa ou com um aumento de outra receita. E caso o governo, ao final de um exercício, não cumpra a meta fiscal, diz a lei, e uma lei anterior à LRF, que nesse caso não é crime de responsabilidade. Não cumprir a meta é um crime passível de multa, pela uma lei, se eu não me engano, editada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no ano 2000.
Na condição de inscrita, a senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu, sinceramente, quero dizer que, conforme o tempo passa, eu vou ficando cada dia mais impressionada, porque a lei diz uma coisa, as testemunhas são questionadas, respondem uma coisa, mas depois a maioria daqueles que estão aqui conclui outra completamente diferente. Eu não estou entendendo, aliás, eu acho que a população brasileira que tem que entender isso. Mas isso fica claro, sabe quando? Que numas falações muito mais simples, nos depoimentos de parlamentares muito mais simples, assim, não, nós só estamos aqui cumprindo uma formalidade. Aqui todos têm opinião. A presidente Dilma tem que sofrer impeachment. Ora aqui, a senadora que me antecedeu nos questionamentos levantou a questão das metas. Esse tema, de fato, tem sido pouco discutido aqui, da obrigatoriedade ou não legal. Não é se eu quero ou não que ela seja legal. O que que a lei diz quando uma meta não é cumprida? Isso é crime de responsabilidade? Ou isso é crime passivo de punição? De punição de outra forma, com pagamento de multa e tudo mais. Mas veja, o que é que está acontecendo em relação aos decretos? Primeiro, eu repito, disseram que o crédito era ilegal, o decreto, porque não havia autorização. Depois, não. Tem autorização, de fato, o artigo 4º da LOA dá autorização. Mas diz que tem que cumprir a meta. Aí vamos lá. O que é a meta? Quando é que a meta é aferida? É no final do ano, mas não, eles dizem que a meta tem que ser aferida ali. Mudam a lei. Mudam a lei sem que essa mudança tenha passado para o Congresso Nacional. Então, veja, a compensação, desde a primeira hora que o ministro veio aqui, ele disse, é a mesma coisa do que ir no supermercado e levar uma lista. Você substitui o seu tipo de gasto. Por que que eles não falam aqui, doutor Nelson? Eu queria que vossa senhoria falasse mais a respeito disso, do decreto 8.456, de 22 de maio de 2015, que foi o decreto de contingenciamento. Quanto foi contingenciado? É verdade ou não que nesse decreto foram contingenciados 70 bilhões e 800 milhões de reais, doutor Nelson Barbosa? Veio aqui no dia 13, último, veio o senhor Leonardo Albernaz, do Tribunal de Contas, que ele fala uma coisa, mas chega a uma conclusão diferente do que ele fala. Ou seja, nós teremos a oportunidade de, no nosso relatório, no nosso voto, mostrar o quanto ele o quanto é contraditória a intervenção dele. Porque eu questionei a ele qual era o período para aferir a meta. E ele respondeu, é anual. Mas aí depois veio com tal do bimestre, do quadrimestre. Perguntei a ele também se a lei exige a obrigação do cumprimento da meta e se essa infração administrativa, que não é o caso aqui, porque ela cumpriu a meta a partir do momento em que o Congresso Nacional mudou a meta, fez do mesmo jeitinho que fez em 2001. Fernando Henrique sofreu acusação por conta disso? Nunca. Fez do mesmo jeitinho que o presidente Lula fez em 2009.
Conclua, senadora Vanessa.
Estou concluindo, presidente. Presidente Lula sofreu sequer um pedido de impeachment? Também não. Mas ela está sendo condenada por isso. Então, o que o senhor diga claramente, qual é a lei, o número do artigo, a lei que diz que o não cumprimento da meta é uma infração passível de uma punição a mais... a mais rígida de todas para uma presidente da República, que é tirar-lhe, caçar-lhe um mandato que foi obtido democraticamente em processo eleitoral?
A resposta é com a testemunha do doutor Nelson Barbosa, 3 minutos.
Obrigado, senadora. A meta é anual. O aferimento do cumprimento da meta ela é feita ao final do ano. Assim como é, por exemplo, também a meta de inflação. Meta de inflação é considerada cumprida ou não se a inflação fica dentro do intervalo ao final do ano. O fato de haver relatórios bimestrais para aferir a evolução da situação fiscal não elimina o fato de que o cumprimento da meta é considerado apenas ao final do ano. Já houve anos em que você fica abaixo da meta durante alguns bimestres, mas no final do ano você cumpre. Assim como já houve anos em que a inflação fica fora do intervalo definido pelo CMNE ao longo do ano, mas no final do ano você cumpre. Então você tem que ter batimentos periódicos, assim como o Banco Central faz reuniões do Copom, 8 reuniões por ano, para administrar a taxa de juros, para chegar a uma meta a ser ferida no final do ano. O Comitê de Política Fiscal, se podemos chamar assim, né, com o conjunto da equipe econômica da Junta de Execução Orçamentária, faz reavaliações periódicas de gastos e de despesas, tomando as decisões necessárias para cumprir a meta vigente no final do ano. No caso de 2015, isso foi cumprido a partir das decisões tomadas e a partir da autorização para a mudança de meta aprovada pelo Congresso Nacional. O decreto 8466 fez um contingenciamento de 70,8 bilhões, o maior contingenciamento já feito na história do Brasil, desde que existe contingenciamento, desde que existe LRF. Esse contingenciamento depois foi aumentado em 8,6 bilhões no decreto de julho, ou seja, no momento que nós pedimos a mudança da meta, nós não só pedimos a mudança da meta, também aumentamos o contingenciamento. Então, ano passado, se fez o maior contingenciamento da história do Brasil. Não há que se falar de falta de esforço fiscal por parte do governo. O que houve, na verdade, no ano passado, foi uma grande queda de receita. Uma queda de receita de 180 bilhões em relação ao que estava previsto na LOA. Não fosse essa queda de receita, o resultado do ano passado teria sido um superávit de 63 bilhões. Então, o principal fator que determinou a queda do resultado foi uma frustração de receita e não um excesso de gastos. Sobre a lei que determina a punição quando não se cumpre a meta, seja para o Executivo Federal, seja para o Estadual ou Municipal, eu peço perdão à senhora não conhecer o número da lei. Eu acho que é preciso acessar na internet. Eu sei que é uma lei do ano 2000 que estabelece como punição para o não cumprimento da meta uma multa proporcional aos vencimentos salariais do gestor envolvido. Acho que esse número é facilmente encontrado na internet. E está mencionado na defesa da presidente o
nobre senadora Vanessa, Cardoso, 2 minutos.
Obrigada, presidente. Muito obrigada, doutor Nelson Barbosa. Eu acho que vale a pena aqui recapitular com muita tranquilidade. Dizem que a presidente feriu a lei porque não cumpriu a meta. Disseram isso quando? No início de dezembro. Mas o que diz a lei? A meta tem que ser aferida no final do exercício. Quando é o final do exercício? Dia 31 de dezembro. Então, como é que pode? Eu repito aquilo que eu disse. Aqui nessa comissão, eles reconhecem que a lei existe, sabem o que está escrito na lei, mas não praticam isso. E estão querendo... E é tão absurdo, primeiro, que não descumpriu a meta, porque ninguém pode dizer que ela descumpriu a meta sem que o ano tivesse sido concluído. Segundo, houve, sim, compensação, porque no mês de maio foi assinado um outro decreto, esse aqui ninguém gosta de falar, que foi de contingenciamento de mais de 70 bilhões de reais. De mais de 70 bilhões, o que impedia que ela ultrapassasse as metas previstas. Terceiro, o Congresso Nacional mudou a meta, igualzinho como fez em 2001 e em 2009. Não se pode dizer que foi depois, não, foi do mesmo jeito em 2001 e 2009. Mas se não bastasse tudo isso, que já seria tudo muito suficiente, meta, o não cumprimento de meta não é crime. Não é crime para tirar um mandato de uma presidente. Veja, aí vamos nos socorrer na lei novamente. A lei, ela diz o seguinte, um governo, o poder público, ele tem que trabalhar com metas, metas, mas não diz que elas são de cumprimento obrigatório. Não há nenhuma lei que diga que aquela meta, para qualquer coisa que seja, tem que ser obrigatória, mesmo porque ninguém domina plenamente os fatos. A arrecadação, há uma previsão, ninguém diz vamos arrecadar tanto, se prevê a arrecadação. O gasto, há uma previsão, ninguém diz vamos gastar tanto, mesmo porque numa família um ente pode adoecer e vai mudar os gastos daquela família. O que vai mudar também a execução da meta. Então, veja, nós temos, não é só meta fiscal, não. Nós temos meta de inflação. Quando foi que as metas de inflação foram atingidas? Nós temos metas de arrecadação. Nós temos meta do PIB. A lei de diretrizes estabelece uma meta, uma previsão. Nós temos meta do câmbio. E não são atingidas e nem por isso são criminalizadas. Nenhum presidente do Banco do Brasil, ou do Banco Central, me desculpem, nenhum presidente do Banco Central foi impedido porque a meta da inflação não foi atingida. Ou seja, isso aqui, senhores, é a barbaridade das barbaridades. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Enquanto isso, os jornais não dão essa como matéria de capa. Matéria de capa é outra. Lá no aeroporto foram entregues ao presidente interino provisório R$1,5 milhão. Mas não, nós estamos aqui discutindo, sim, senador Lindbergh, 4 decretos e a operacionalização do Plano Safra.
Com a palavra com o doutor Nelson Barbosa, na condição de testemunha, 2 minutos.
Só queria acrescentar concordo com a senadora que esse movimento de criminalização da política fiscal, além de levar a um fato grave, que é uma acusação de impeachment sem base legal, mas a maior vítima disso não é a presidenta Dilma, a maior vítima disso é a população brasileira, porque isso faz com que o governo, apesar de ter recursos na sua conta única, apesar de ter recursos para saldar os seus compromissos e promover uma recuperação mais rápida do nível de atividade, apesar de haver credores querendo comprar os títulos públicos brasileiros, o governo brasileiro fica impedido de atuar para recuperar o emprego e o nível de atividade dentro das suas possibilidades devido à criminalização da política fiscal que tem sido realizada nos últimos anos. E eu, para exemplificar o que aconteceu no ano passado, como eu falei, houve uma frustração de receita em relação à lei orçamentária de 180 bilhões. Então, para aqueles que estão nos assistindo em casa, o Congresso aprovou uma previsão de receita. No final, essa receita veio 180 bilhões a menos do que previsto. E nós tivemos um déficit de 116,7 bilhões. Se a receita tivesse acontecido de acordo com a previsão do Congresso, no final de 2014, nós teríamos tido um superávit de 63,3 bilhões. Quase muito próximo à meta inicialmente estabelecida, que era de 66,3. Então, o que houve no ano passado foi uma desaceleração de atividade muito maior do que todo mundo previa no governo e no mercado, que levou um déficit público. O governo, assim como qualquer agente, ele não tem controle sobre as suas receitas. Ele tem um controle maior sobre as suas despesas. E não é por acaso que agora a orientação da política econômica está gradualmente se mudando de metas de resultado para metas de gasto, que é o que o governo efetivamente controla.
1 minuto, senadora Vanessa.
Doutor Nelson Barbosa, acho que a sua participação aqui, não essa somente, mas as anteriores, tem sido fundamental. Eu quero aqui nessa oportunidade dizer que talvez eu não esteja usando a expressão correta. Porque além de tudo isso que nós falamos, ainda tem um outro fato que a gente tem que agregar e está agregado no processo, que é o fato de que grande parte desses decretos de abertura de crédito suplementar, eles têm fonte específica, fonte vinculadas, e vários deles foram abertos, senador Raimundo de Lira, por excesso de arrecadação ou por superávit primário. Aí vem os denunciantes e diz o seguinte: como é que pode excesso de arrecadação no momento de frustração de arrecadação? Aí eu tenho dito que isso é ignorância, né? Não, isso é má fé mesmo. Isso não é ignorância, isso é má fé. Isso é má fé, porque ignorância é aquele que não sabe, é aquele que não conhece.
quando se utiliza de má fé, que eles sabem, conhecem, mas tem que arrumar uma justificativa. E quanto mais forte, mais contundente, melhor. Então, eu creio, doutor Nelson Barbosa, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio muito que nós não estamos aqui para cumprir formalidade nenhuma. Nós estamos aqui para discutir tecnicamente denúncias que pairam sobre uma presidente eleita. E, ao final de tudo, mesmo que nós não tenhamos maioria nesta comissão e nesta casa, mas ao final de tudo ficará registrado, ficará escrito que o que está em curso não é o impeachment, o que está em curso é um golpe, vez que a presidente não cometeu nenhum crime para perder o seu mandato. Obrigada, presidente.
Palavra com o doutor Nelson Barbosa, na condição de testemunha, um minuto.
Não, só para complementar, eu gostaria de reenfatizar que, ironicamente, 2015 foi um ano em que o governo procurou, de todas as formas, melhorar a situação e resolver o problema. O governo fez o maior contingenciamento da história, desde que existe contingenciamento. O governo modificou as regras sobre pagamentos de prestação de serviço, editando um decreto para que não se acumulassem mais atrasos naquela chamada conta suprimento. O governo, após a decisão do TCU sobre o tema, pagou os passivos junto aos bancos públicos e estabeleceu duas portarias dizendo que, a partir de então, começando em 2016, essas obrigações de equalização passam a ser apuradas em bases semestrais e pagas imediatamente no início do semestre seguinte. Então, foi um ano de arrumação de casa e um ano em que as questões fiscais, principalmente aquelas questionadas pelo TCU, foram respondidas e resolvidas ao longo de 2015. Tanto é assim que nós começamos esse ano, já sem essas questões a atrapalhar a política fiscal. Não, aqui eu passo também.